Morlissacá, de 17 de junho de 2026. Essência, doces filhos. Para reivindicar um status real da dinastia do Sol, rendam tudo o que vocês têm ao Pai. Um status real da dinastia do Sol significa um bilhete de ar-condicionado. Pergunta: de que modo ninguém no mundo é mais afortunado do que vocês, filhos? Resposta: o Pai ilimitado está pessoalmente diante de vocês, filhos. Vocês vão receber a herança ilimitada dele. Neste momento, vocês pertencem ao Pai, Professor e Satguru ilimitados e recebem aquisições ilimitadas dele. As pessoas do mundo sequer o conhecem. Então, como elas poderiam ser tão afortunadas como vocês? Música: aquele de quem você está próximo é muito afortunado. Om Shanti. Vocês, filhos, que são a decoração do clã Brahmi, sabem que agora pertencem à comunidade Brahmi e que vocês se tornarão parte da comunidade divina. O Pai senta-se aqui e explica a vocês, filhos. Já que o Pai ilimitado está na sua frente e que vocês estão recebendo a herança ilimitada dele, o que mais vocês querem? Ninguém sabe quando o caminho de devoção começou. Os devotos do caminho de devoção lembram-se de Deus, ou seja, as noivas lembram-se do noivo. Mas a maravilha é que elas não o conhecem. Vocês alguma vez já viram uma noiva que não conhece seu noivo? Como ela pode se lembrar dele se ela não o conhece? Deus é o Pai de todos. Os filhos lembram-se do Pai. No entanto, é uma perda de tempo lembrar-se dele sem esse reconhecimento. É por isso que eles não recebem benefício lembrando-se dele. Mesmo que eles se lembrem dele, nenhum deles atinge a meta nem objetivo. Eles não sabem nada sobre quem é Deus, nem o que recebem dele. Cristo, Buda e outros fundadores religiosos são preceptores de todas as muitas religiões e seus seguidores lembram-se deles. No entanto, aqueles seguidores não sabem o que receberiam lembrando-se deles. Um estudo físico seria melhor do que isso. Pelo menos a meta e objetivo deles se mantém no intelecto. O que vocês recebem do Pai? O que vocês recebem do professor? O que vocês recebem do guru? Ninguém mais consegue entender isto. Aqui, primeiro vocês pertencem ao Pai, depois ao professor e depois ao guru. O guru é mais elevado do que o Pai e professor. Vocês, filhos, agora têm a fé de que pertencem ao Pai. Baba veio exatamente como veio há 5.000 anos. E está nos tornando senhores do mundo, ou seja, ele está nos tornando senhores da terra de paz. O Pai diz: amados filhos, vocês reivindicarão sua herança de mim, não? Todos dizem: sim, Baba. Por que não a reivindicaríamos? Atchá! Vocês estão felizes em reivindicar um status real da dinastia da Lua como o Rama? O que vocês querem? O Pai trouxe um presente consigo. Vocês se casarão com Lakshmi, da dinastia do Sol, ou com Sita, da dinastia da Lua. Pelo menos olhem o seu rosto. Vocês são dignos de se casar com Shri Narayan ou Shri Lakshmi? Como vocês podem se casar com eles sem se tornarem dignos. O pai agora senta-se aqui e explica exatamente como ele fez no ciclo anterior. Ele novamente está nos explicando. Vocês vieram mais uma vez reivindicar sua herança. Sua meta e objetivo são reivindicar a herança ilimitada do pai ilimitado. Esse é o status real da dinastia do Sol. A dinastia da Lua é de segunda categoria. Existem classes diferentes. Ar-condicionado, primeira classe e segunda classe. Portanto, considerem todo o reino da Idade de Ouro como o ar-condicionado. Não há classe mais alta do que a de ar-condicionado. Então, há a primeira classe. O pai diz, agora vocês reivindicarão um reino de ar-condicionado da dinastia do Sol ou da dinastia da Lua de primeira classe. Menos do que isso é tornar-se herdeiros numéricos na segunda classe. Vocês então viriam e governariam o reino em um momento posterior. Por outro lado, também há bilhetes reservados para súditos na terceira classe. Existem classes diferentes, numéricas. Reserva de primeira classe, reserva de segunda classe. Lá, de qualquer forma, há felicidade. Existem compartimentos diferentes. Uma pessoa rica compraria um bilhete de ar-condicionado. Quem se torna rico entre vocês? Aqueles que doam tudo ao pai. Baba, tudo isso é seu. Somente em Bharat canta-se o louvor. O negociante, o mercador de joias, o mágico. Tudo isto é o louvor do pai, não de Shri Krishna. Shri Krishna reivindicou sua herança e recebeu sua recompensa na Idade de Ouro. Vocês, filhos, agora entendem de forma muito clara que eles definitivamente devem ter criado sua recompensa no passado. A recompensa de Neru era tão boa. Ele definitivamente deve ter feito boas ações. Ele foi o imperador de Bharat, mesmo sem uma coroa. Há muito louvor de Bharat. Não pode haver outra terra tão elevada como foi Bharat. Bharat é o local de nascimento do Pai Supremo, da Alma Suprema. Este segredo não se assenta no intelecto de ninguém. Somente a alma suprema dá paz e felicidade a todos por meio ciclo. Bharat é o local de peregrinação número um. No entanto, de acordo com o drama, porque o único pai foi esquecido, vejam como ficou a condição do mundo. É por isso que Shiva Baba veio mais uma vez. Alguém tem de se tornar um instrumento para isto. O pai diz, agora se tornem sem corpo. Tenham a fé de que vocês são almas. Nenhum deles que são almas sabe de quem são filhos. É uma maravilha. Eles dizem, ó Deus Pai, tenha misericórdia. As pessoas celebram o aniversário de Shiva, mas não sabem quando ele veio. Este é um assunto de 5.000 anos. Somente o pai vem e estabelece o mundo novo da Idade de Ouro. A duração da Idade de Ouro não é de centenas de milhares de anos. Existe escuridão extrema. Tantos vêm e ouvem a mensagem do Gita. No entanto, nem aqueles que a ensinam, nem aqueles que a estudam, entendem nada. O pai explica tudo de forma tão fácil. Simplesmente lembrem-se do pai. Enquanto vivendo em casa, torne-se como uma flor de lótus. Todos os ornamentos foram dados a Vishnu. Ele recebeu a concha e também a flor. Na realidade, elas não podem ser dadas às divindades. Esses são assuntos tão profundos e sérios. Eles são os ornamentos dos Brahmins, mas como eles poderiam ser dados aos Brahmins? Hoje eles são Brahmins e amanhã eles tornam-se Shudras. Um Brahma Kumar torna-se um Shudra Kumar. Maya não tarda. Se vocês cometem um erro e não seguem o Shrimati do Pai, se o seu intelecto se deteriora, então Maya vai bater tão forte em vocês e virar seu rosto. As pessoas dizem com raiva, vou lhe dar um tapa tão forte que vou virar seu rosto. Maya também é assim. Ao se esquecerem do Pai, Maya bate em vocês em um segundo e vira seu rosto. Vocês recebem liberação na vida em um segundo. Maya termina com essa liberação na vida em um segundo. Maya agarra muitos filhos bons. Ao ver que alguém está fazendo um erro, ela instantaneamente bate nessa pessoa. O pai vem e vira o seu rosto do mundo velho. Quando um pai pobre que vive em uma cabana velha está construindo uma casa nova, fica no intelecto de seus filhos que a casa nova logo ficará pronta e que eles irão viver lá, que eles demolirão aquela casa velha. O pai agora trouxe Vaikunth, o paraíso, na palma de sua mão para vocês, filhos. Ele diz, amados filhos, ele está falando às almas. Ele está vendo vocês, filhos, com esses olhos. O pai explica, eu também estou preso ao drama. Não é que eu possa fazer alguma coisa sem o drama. Não. Não é que quando uma criança fica doente, eu possa curá-la e liberá-la de passar por uma operação. Não. Todos têm de enfrentar as consequências de seu karma. Vocês têm muita carga sobre si, pois vocês são os mais velhos. De Satopradan, vocês se tornaram completamente Tamopradan. Vocês filhos agora encontraram o pai e então vocês têm de reivindicar sua herança dele. Vocês sabem que de acordo com o drama, vocês reivindicam sua herança do pai a cada ciclo. Aqueles que pertencem às dinastias do Sol e Lua definitivamente virão. Aqueles que eram divindades tornaram-se Shudras e se tornarão Brahmins e depois se tornarão parte da comunidade das divindades. Ninguém, exceto o Pai, pode explicar estas coisas. O Pai acha vocês filhos tão doces. Ele diz, vocês são os mesmos filhos meus do ciclo anterior. Eu venho e os ensino a cada ciclo. Esses são assuntos tão maravilhosos. Deus incorpóreo fala. Ele falaria por meio de um corpo, não? Quando uma alma fica separada do corpo, ela não consegue falar. A alma fica desapegada. O pai agora diz que vocês se tornem sem corpo. Não é que vocês têm de prender a respiração, etc. Não. Vocês têm de se entender como uma alma imperecível. O papel de 84 nascimentos está registrado em mim, a alma. O próprio pai diz, cada ato que eu, a alma, desempenho, está gravado em mim. Meu papel continua lá, no caminho devocional. Então, no caminho de conhecimento, eu venho aqui e lhes dou conhecimento. Aqueles do caminho de devoção não têm absolutamente nenhum conhecimento. Como alguém que nunca bebeu álcool pode saber como é o sabor? Somente ao receberem conhecimento, eles podem conhecê-lo. Existe salvação pelo conhecimento. Portanto, definitivamente, deve ser o oceano de conhecimento quem dá salvação. O pai diz: eu sou o doador de salvação para todos. Também há o líder Sarvodaya, aquele que tem misericórdia de todos. Existem muitos tipos. Na realidade, somente o Pai pode ter misericórdia de todos. Eles dizem ao Pai: ó Deus, tenha misericórdia. Então ele é aquele que tem misericórdia de todos. Todos os outros só podem ter misericórdia limitada. O Pai torna o mundo todo Satopradan. Mesmo os elementos tornam-se Satopradan. Esta é a tarefa da alma suprema. O significado de Sarvodaya é tão vasto. Ele tem misericórdia completa de todos. Ninguém sente tristeza no estabelecimento do paraíso. Lá existe mobília de primeira classe e posses físicas, etc. Não há animais nem insetos que causem tristeza lá. Lá, nas casas de pessoas eminentes, há tanta limpeza. Vocês nunca veriam uma mosca em parte alguma. Nenhum mosquito poderia ir para lá. Nenhum deles tem a força de ir ao paraíso. Lá não há nada que cause sujeira. Existe fragrância natural de flores, etc. Baba lhes dá suco, subiras, para beber na região sutil. No entanto, na região sutil não há nada. Tudo aquilo são apenas visões. Existem flores muito boas e jardins no paraíso. Na região sutil não há um jardim. Todas essas coisas são simplesmente visões. Vocês têm visões enquanto sentados aqui. A música é de primeira classe. Vocês sabem que encontraram o Pai. Então, o que mais vocês precisam? Vocês reivindicam a herança ilimitada do Pai ilimitado. Portanto, lembrem-se do Pai. As orientações do Pai são muito famosas. Nós nos tornaremos os mais elevados ao seguir Shrimad. Todos os demais são ditames demoníacos. É por isso que eles não sabem que havia felicidade constante na Idade de Ouro. Havia o reino de Lakshmi e Narayan. Eles eram Radhe e Krishna em sua infância. As pessoas não retratam nenhuma das atividades divinas deles. No paraíso, todas as crianças são de primeira classe. Não há questão de travessura, etc. Achá! A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe, do pai, Bapdada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharna. Já que vocês viraram seu rosto deste mundo velho, vocês não devem ser descuidados. Isso permitiria que Maya virasse seu rosto na direção dela. Não desobedeçam Shrimad. Reivindiquem sua herança completa do Pai. Segundo, rendam tudo o que vocês têm ao Pai. Tornem-se um herdeiro legítimo e reivindiquem um bilhete de ar-condicionado da Idade de Ouro. Empenhem-se enquanto mantendo sua meta e objetivo em seu intelecto. Bençam que, ao praticarem o estágio Avyakti, vocês sejam capazes de enfrentar todas as situações adversas com seu próprio estágio original. Ao criarem o hábito de praticar o estágio Avyakti, vocês serão capazes de entender todas as situações em seu estágio original. Este hábito poupará vocês de terem de ir para o tribunal. Assim, quando vocês tornarem isso sua prática natural e natureza, as calamidades naturais então acontecerão. Isso porque, ao assimilarem o poder de superar todas as situações e enfrentar tudo, as cortinas se abrirão. Para isso, vocês precisam desgostar completamente de todos os seus velhos hábitos, sanskaras e situações. Slogan: considerem-se um instrumento enquanto fazendo tudo e vocês não ficarão cansados enquanto realizando qualquer ação. Sinal Avyakti: para permanecerem constantemente alegres, tenham uma natureza descomplicada e sejam tolerantes. Babidada tem o maior amor pelos filhos que têm corações limpos. Aqueles que têm corações limpos estão constantemente sentados no trono do coração de Babidada. Em sua atitude, visão, palavras, relacionamentos e conexões, eles são vistos como pessoas descomplicadas, simples e claras com todos igualmente. O sinal de descomplicação é que seu coração, mente e palavras são iguais. Não é sinal de descomplicação ter uma coisa no coração e outra nas palavras. Aqueles que têm uma natureza descomplicada são constantemente humildes, sem ego e altruístas. Eles têm corações descomplicados e simples. Eles falam palavras simples e têm uma atitude e visão simples. Versões elevadas inestimáveis de Mateshwari. A expansão do mundo humano, o mundo das divindades e o mundo de fantasmas e espíritos maus. Muitas pessoas se perguntam, quando falamos sobre almas humanas impuras, que chamamos de fantasmas, elas são reais ou imaginárias? Ou são apenas dúvidas? Hoje está claramente explicado que quando as almas humanas realizam ações pecaminosas, elas têm de passar por muitos tipos de sofrimento e têm de sofrer em seu nascimento humano, não em um animal, pássaro ou qualquer outra espécie. Um ser humano só se tornará um ser humano. A alma de um humano é diferente da alma de um animal. Um humano nunca se torna um animal e um animal nunca se torna um humano. O mundo deles é deles e este mundo de almas humanas é nosso. Os seres humanos têm uma capacidade maior de sentir felicidade e tristeza do que os animais, visto que experimentamos felicidade em corpos humanos. Quando realizamos ações puras, então a tristeza definitivamente seria experimentada em corpos humanos. Os intelectos que ouvem esse conhecimento também estão em corpos humanos, não em animais. Portanto, os seres humanos têm os papéis principais nesta peça do mundo. Os animais e pássaros são como a beleza do drama do mundo. No ciclo todo, desde o início da Idade de Ouro até o fim da Idade de Ferro, vocês, seres humanos, tiveram 84 nascimentos. Mas os 8.400.000 nascimentos poderiam ser nas variedades de animais e pássaros. Ninguém além de Deus poderia ter explicado este segredo para nós. O local de residência das almas é o elemento Brahma, ou seja, o mundo incorpóreo. As almas dos animais não podem ir para o elemento Brahma. Elas desempenham seus papéis dentro deste universo. Elas também têm papéis de imergir e emergir e passar pelos estágios de Sato, Rajo e Tamo. E é por isso que não devemos entrar muito na expansão dos elementos, mas primeiro nos beneficiar como almas, ou seja, ser Manu Manabhava. Agora chegamos às almas humanas, as almas que realizam ações impuras e pecados entram no ciclo de nascimento e morte, de acordo com seus sanskaras impuros. Elas recebem visões de todos os pecados que cometeram desde o início, meio e ao fim, ou seja, até o momento da morte, e experimentam punição de uma forma sutil. Em pouco tempo, elas experimentam a tristeza de muitos nascimentos e então deixam seus corpos e experimentam mais tristeza na prisão dos ventres. De acordo com seus sanskaras, elas nascem de tais pais e experimentam felicidade e tristeza em suas vidas ali. Isso é chamado de começo, meio e fim. No entanto, algumas almas não adotam um corpo e vagam como fantasma neste universo em suas formas sutis. Isso também é uma forma de punição, ou seja, uma forma de sofrimento. Aquela alma humana impura teria alguma conta kármica com outra alma, e então encarnaria naquela alma e causaria tristeza àquela alma. Ou seja, ela acertaria sua conta kármica e depois adotaria outro corpo. Algumas almas humanas batem na pessoa em que entram, causam muito sofrimento à pessoa. No entanto, isso também é um tipo de sofrimento no acerto de contas kármicas. Portanto, é apenas em corpos humanos que todos experimentam felicidade e tristeza. Foi explicado a vocês que as almas que vêm da Terra de liberação para esta peça corpórea não podem retornar à Terra de liberação nesse meio tempo. Elas levam sanskaras de felicidade ou tristeza, de acordo com as ações puras ou impuras que realizaram, e entram no ciclo de felicidade e tristeza. Todas as almas renascem, mas é apenas Deus que não. Atcha. Om Shanti.